Única nas bancas com a Sábado, por apenas mais 3,99€. Sábado, pense por si.
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
Avançamos agora para o debate sobre a atualidade com os nossos comentadores às terças, João Taborda da Gama e Fernando Medina. Bom dia aos dois. Vamos começar, Miguel Coelho, pela radiografia da sociedade portuguesa, que é feita por ramalhianos.
Sim, com um diagnóstico crítico que já ouvimos esta manhã. O antigo Presidente da República diz que a fidelidade partidária tem substituído em muitos casos a competência, o que tem causado o que diz ser uma epidemia de corrupção na sociedade portuguesa. Fernando Medina, bom dia. Os partidos têm, de facto, culpas, na sua opinião?
Bom dia. Eu destacava dois aspectos. Em primeiro lugar, o Presidente Ramalhianos faz uma análise sobre várias dimensões sobre a nossa democracia que vão levar, no fundo, a três linhas de solução. A primeira, a alteração do sistema eleitoral. No fundo, Ramalhianos recorda o facto de ter havido, no fundo, de estarmos perante uma situação em que são os partidos que têm um poder muito grande na escolha dos eleitos para os cargos políticos e propor que haja uma recuperação, aliás, de um método de eleição, de uma proposta de um método de eleição mais direto, em que os eleitores escolhem diretamente quem são, por exemplo, os seus deputados.
E concorda com essa solução?
É uma proposta, eu concordo com essa solução. Aliás, essa proposta foi apresentada já há muitos anos pela mão de António Costa, de António Vitorino, já não me recordo, mas já terá certamente mais de 15 anos. Houve sempre uma resistência muito grande dos partidos mais pequenos por temerem que esta eleição pudesse afetar a sua representatividade. Eu creio que há países que resolveram bem este sistema, em que têm, no fundo, uma eleição em círculos uninominais com uma compensação nacional, mas foi sempre um debate muito difícil na sociedade portuguesa. Segundo lugar, que Ramalhianos aponta é a importância do robustecimento da administração pública e da sua autonomização face não só tanto à influência partidária, mas também influência externa. E o terceiro grande apelo, que é um apelo ao aumento da participação cívica de todos na vida coletiva do país, e isso é essencial que aconteça.
Mas acabou por não me responder à questão inicial, era se partilhava desta opinião de Ramalhianos, de que os partidos têm responsabilidades nesta epidemia de corrupção, como lhe chamou o antigo presidente.
É preciso ler a totalidade das declarações do general Ramalhianos, que não descontextualizar só a frase, essa frase como é assim colocada. Aliás, a Renascença tem mesmo no site uma transcrição bastante mais extensa e por isso a frase ganha outro tom no seu enquadramento. O que Ramalhianos diz é uma coisa que é verdadeira. O nosso sistema político hoje é fortemente condicionado pelas escolhas que são feitas dentro dos partidos e que isso afasta várias vezes o mérito, a relevância da participação social daqueles que são escolhidos, etc. Isso é um facto, isso decorre do nosso sistema. E ele propõe uma solução.
Sim.
A solução é avanço numa reforma do sistema eleitoral.
João Taborda da Gama, vamos
essa
ouvir também o João.
Estudada.
Sobre essa revisão do sistema eleitoral que Ramalhianos propõe, pode ser uma solução para resolver, nomeadamente, João, a crise da representação política?
Olha, eu não concordo muito, eu não vi o detalhe das propostas, li apenas declarações bastante vagas e abstratas sobre a reforma do sistema eleitoral. E aquilo que me parece é que, bom, reforma do sistema eleitoral, em primeiro lugar, é preciso passar sempre das coisas mais abstratas para propostas concretas. E em segundo lugar, a crítica de Ramalhianos é um pouco curiosa, até tendo em conta o seu próprio percurso, que logo no início da nossa democracia patrocina um partido novo, que depois teve um final trágico, penso que deu origem até a partidos de extrema-direita, mas que no início chegou a ter uma votação fulminante, rápida, o PRD, e portanto conseguiu esse projeto. Ele próprio veio de fora dos partidos, patrocinou a candidatura de um candidato fora do sistema, do Dr. Sampaio da Nova, nas últimas eleições. Portanto, Ramalhianos até tem estado ligado a várias iniciativas contra o sistema, ou contra pelo menos o sistema normal dos partidos tradicionais em Portugal, que tiveram algum e relativo sucesso em Portugal. E por isso É uma crítica que me parece, bom, não sei, não me revejo nela. É claro que é preciso aprofundar a democracia, que os círculos uninominais é algo que deve ser estudado e, na minha opinião, já o disse aqui algumas vezes, devem ser implementadas, mas daí a dizer que tem tudo de ser reformulado. Temos um Presidente da República que não vem de nenhum partido, temos um Primeiro-Ministro que foi eleito com uma eleição de militantes, simpatizantes de um partido aberta, quer dizer, há muitos sinais, temos o PAN a surgir e nas sondagens a duplicar a votação, há sinais preocupantes, é óbvio que há abstenção.
O nível de confiança nas instituições a subir?
O nível de confiança das instituições a subir, as pessoas, os jovens tematicamente cada vez mais engajados em temas, apesar de afastar dos partidos, quer dizer, acho que veria a coisa com mais chance. E depois, em segundo lugar, acho que é injusta a afirmação de que Portugal, já não sei qual é que é, sobre que há uma epidemia de corrupção em Portugal. Temos sempre de estar vigilantes em relação à corrupção, fazer sempre mais em relação à corrupção, mas não me parece, e sobretudo vindo do antigo Presidente da República, dizer que há uma epidemia de corrupção em Portugal relacionada com os partidos existentes, e depois ainda por cima acaba a intervenção a dizer que ele próprio, na idade dele, deve apoiar as formações políticas existentes. Portanto, não percebo e acho que é sinceramente e infelizmente uma crítica injusta, porque não é o que se passa. Temos de fazer mais em relação à corrupção, mas não há uma epidemia de corrupção em Portugal.
Vamos mudar de assunto, vamos falar do excedente orçamental nas contas públicas, Miguel, no primeiro trimestre do ano.
Sim, e vamos falar de forma necessariamente breve, apesar de Portugal ter tido este dado histórico, pela primeira vez num primeiro trimestre do ano, o excedente orçamental de 0,4%. O que é que pesa mais para si, Fernando Medina? A satisfação dos números ou a preocupação com o Estado a que tiveram de chegar os serviços públicos para que estes resultados fossem possíveis?
Bom, para mim o mais relevante é a confiança neste caminho que foi trilhado, que nos está a permitir reduzir com significado a dívida pública e manter um equilíbrio social importante. Isto é preciso, a política é mesmo a arte de saber decidir e conseguir conciliar objetivos, conseguir pontos de equilíbrio.
E acha que o equilíbrio é o equilíbrio razoável, apesar de tudo?
Na minha opinião, sim. Foi uma legislatura marcada por uma recuperação significativa de rendimentos para vários estratos da população e por uma redução significativa da dívida e do déficit. Pontua-se agora dizendo, bom, aqui temos que, relativamente à área de serviço público, fazer algum investimento adicional. Bom, teremos que o fazer. Fazendo, como eu acho que nós não podemos, não temos nenhuma condição de não manter a trajetória em matéria financeira, relativamente ao déficit e relativamente à dívida, naturalmente que isso pesará com relativamente à devolução de rendimentos não poder ocorrer ao ritmo que ocorreu durante este mandato. Isto assumindo, aliás, que a economia se mantém a crescer.
João.
Bom, isto é mais um efeito da política financeira deste governo e que tem sido aquela de cortar no investimento, cortar nos serviços públicos e privilegiar aquilo que são as metas orçamentais. Isso é feito com uma propaganda um pouco contrária em relação ao método que é levado a cabo para o alcançar, mas o resultado está hoje à vista de todos, ou seja, há uma diminuição de investimento nos serviços públicos, há uma diminuição do investimento público e há bons resultados financeiros e eleitorais. Isto é algo que é uma estratégia que tem duas consequências. Uma é perceber o que é que os portugueses entendem da degradação dos serviços públicos, sobretudo na saúde, e que julgamento eleitoral vão retirar disso. Isso é uma grande questão. Eu penso que aí foi onde foi mais visível esta técnica de gestão orçamental, de gestão na execução do orçamento, dos cortes, das cativações, etc. E em segundo lugar, perceber, e aí tenho mais dúvidas de qual vai ser o efeito, como é que esta técnica de gestão orçamental afeta a credibilidade junto dos seus eleitores dos partidos de esquerda, porque são os partidos de esquerda que suportam este governo, que aprovaram os orçamentos e que aprovaram orçamentos em relação aos quais não havia investimento, não havia prestações às populações para permitir estes resultados, sendo que esses partidos, e isto é a parte importante, sendo que esses partidos sempre disseram claramente e com muita violência que as políticas que defendem, sobretudo em relação ao anterior governo, era uma política em que não houvesse cortes, não houvesse constrangimentos orçamentais e houvesse déficit, que não se cumprissem, digamos, como eles dizem, os critérios de Bruxelas. Mas fizeram precisamente o contrário e é muito difícil justificar como é que há cortes da saúde com excedentes orçamentais, sobretudo se houver uma propaganda política contrária, dizendo que o que deve é haver investimento nos serviços públicos, havendo uma percepção clara de degradação da saúde, por um lado, com, por outro lado, excedentes orçamentais, é uma posição difícil, mas, isso é preciso também referir, não parece que as sondagens apontem que o governo, que o partido do governo, o Partido Socialista, tenha sido castigado com essa gestão.
Obrigado aos dois, os nossos comentadores. Bom, da Borda da Gama, Fernando Medina, voltam quinta-feira.
Manchas nas paredes, aparição de bolor ou destroços nos revestimentos e pinturas, o problema da umidade afeta a saúde. Ponha-se nas mãos de Murprotec. Peça o seu diagnóstico gratuito e personalizado, sem compromisso e com uma garantia até 30 anos. Contacte já 891 3055 ou entre em murprotec.pt. Para a sua tranquilidade, Murprotec.
Agora vamos às notícias, as principais. Pedro Filipe Silva.
Já foram